Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à quinta temporada do podcast Para Agradar as Ideias. Esse encontro que proporciona momentos de reflexão sobre saúde mental, psicanálise e a política da vida cotidiana. Afinal, se chegamos até aqui é porque você já sabe que quanto mais a gente questiona a realidade, mais a gente a compreende. Ou não. Eu sou Lucelena Nogueira, psicanalista, e ainda não desisti de vir aqui semanalmente só para agradar as ideias. Coração aberto, ouvidos a postos? Episódio de hoje, para agradar as ideias, convida Mari G. sobre a importância de laços bem feitos. Olá! Se você chegou aqui hoje por causa da entrevistada, eu te dou toda a razão. Mas eu vou aproveitar para te convidar para também conhecer os outros episódios, que semanalmente contam com uma conversa tranquila, mas sempre alfinetada, sobre saúde mental, psicanálise e a política da vida cotidiana. Então, tem muito recheio sobre relacionamentos, dia a dia e contra o capitalismo, né, gente? Quem conhece sabe e segue adiante. Mas hoje eu tenho alguém muito especial aqui, que é a Mari G, uma mulher foda, convidada justamente por conseguir trazer leveza e bom humor, independente dos perrengues da vida. Então, com todos os entrevistados, eu deixo que eles se apresentem. Vamos lá, Mari G, quem é você?
Olá, pessoal, é uma honra para mim estar aqui, agradeço demais o convite, espero poder servir, entregar, sim, muita conversa, muito entretenimento, muita fofoca, para a gente se divertir, para a gente dar risada, para a gente encontrar um pouco dessa leveza no dia a dia, que é o que eu sempre busquei, busco e vou seguir buscando, e não só buscar na minha vida, mas espalhar isso para a vida das pessoas, porque eu acredito de verdade que a gente está aqui nessa vida para ser feliz. Então, a gente tem que, na medida do possível, e contra o capitalismo que nos engole, encontrar momentos de alegria, encontrar momentos de prazer, e trazer isso para as nossas vidas, nosso dia a dia. É uma batalha que eu estou tendo também. Encontrar esse prazer, essa alegria na minha vida e dissociar de trabalho, dissociar de funções de produtividade. E acho que esse podcast, esse convite veio exatamente nessa hora e para mim foi tudo muito sincrônico e um grande prazer estar aqui. Breve, de uma forma breve, meu nome é Mariana, as pessoas me conhecem como Mari G. Eu tenho 35 anos, eu moro em São Paulo, sou uma mulher branca, cisgênera, bissexual. Eu vivo com a minha companheira, namoro com ela já há 4 anos e meio, a gente mora juntas há 3 anos e meio, obrigada. Essa foto é foda, né? A gente se juntou e já vai se juntando cada vez mais. Estamos nessa jornada maravilhosa de autoconhecimento individual e enquanto casal, que está sendo um projeto de vida, assim, uma caminhada muito gostosa e intensa. Eu gosto de me apresentar, vou tentar me apresentar sem falar de trabalho antes. Então, eu gosto muito de macarronada, acho que essa é uma coisa que me caracteriza muito. Eu amo macarrão, gente. Eu viveria de macarrão todos os dias. Gosto de piscina, gosto muito de água também. Sou uma pessoa que ama ficar horas no mar, horas na piscina. Se deixar, eu fico sozinha horas e horas, assim, saio toda enrugada depois. Tenho muito essa ligação com a água. Sou do signo do Sagitário e com ascendente Gêmeos. Acredito em astrologia, gosto muito do tema, apesar de saber que é uma bússola para a vida e não um oráculo, nada determinante. Não gosto de nada determinante na vida, nada determinista, nada que coloca a gente num lugar de que você não tem escolha, de que vai acontecer e pronto. Detesto tudo que me prende, que me acua, me irrita, me tira do sério e eu tento fugir dessas posições o máximo possível. Tudo que me limita. Me considero uma pessoa muito autêntica. Tenho buscado cada vez mais essa autenticidade, vivi muitos anos dentro dos padrões normativos esperados aí, né, da sociedade, dentro de uma normose. Eu adoro essa palavra também, porque eu ouvi ela esses dias num podcast e eu falei, nossa, normose é bom, né? Porque também traz uma coisa meio de doença, né? Uma coisa meio. Normose é uma coisa meio doente, né? Não sei. Ser normal nesse mundo é bom? Não sei, fica aí o questionamento.
A coisa muito
E
errada fica morta, né?
É, exato, normose. Você fica meio tipo, não tá acontecendo nada na minha vida, sou normose, estou num estado de normose. Então vamos tirar esse estado de normose, eu quero ultrapassar isso. Acho que é isso. Então, agora falando de trabalho, né? Sou formada em Relações Públicas, em Comunicação Social, na USP. Sempre fui de São Paulo, moro em São Paulo. E hoje eu tenho uma empresa que se chama Mari G Produções, onde eu agencio palestrantes com foco em diversidade e inclusão. Então, todos os temas, intersecções de grupos minorizados, trabalho com esse tipo de conteúdo, faço palestras também, crio conteúdo para a internet. E agora também estamos abrindo uma frente de bem-estar e saúde mental, mas sempre com muita consciência e nada de alienação, sempre com visão política muito clara, né, do nosso lugar na sociedade.
Menina, isso já abriu tanta pergunta.
Que bom! Já dei bastante tema.
Tem muito elemento, muito elemento. É, primeiro que eu acho que eu sou a Ariana, né? E daí essa energia e exigência, braveza, acho que combina bastante. Mas a minha filha é sagitariana, e você falando, eu amo macarrão e piscina, eu fico pensando, eu estou entrevistando minha filha adulta.
Ah, quem sabe?
Ela ama arroz e piscina. E dizem que tem dois tipos de sagitarianos, os que são super acelerados e os moles. Eu tenho achado que minha filha é da turma dos moles. Mas vai acontecendo. Mari.
Mas ó, vou te falar uma coisa. Quando eu era criança, eu era uma sagitarianinha mole também,
Ai,
tá?
Jesus.
Exato. Então fica aí o desafio para você projetar um pouco o futuro aí, ver o que vai acontecer. Porque eu era assim, ó, quietinha, silenciosa, grudada na minha mãe, no meu pai. Mas agora descobri em terapia por quê, né? Já estou descobrindo. E agora que eu estou mais uma sagitariana, versão sagitariana mesmo. Então dá um tempinho para ela.
É, assim, agora você descreveu, eu tô até assustada. Porque realmente ela não dá trabalho, super comportada e grudada na mãe, né?
Isso.
Tomara que não faça grandes estragos, mas as mães sempre fazem.
Não, trauma, a gente nasceu pro mundo é trauma já, mas depois você vai ver. Ela vai libertar essa história dentro dela, é maravilhoso esse processo.
Mari, você foi contando, quase que numa sequência de fases, assim, né? Eu te conheci através da Rita Von Hunt. Eu acho legal contar para as pessoas que para mim foi um desafio enorme, mas eu imagino que para vocês também, porque a gente tinha marcado um presencial. Eu tinha me dado esse evento, meu primeiro evento, como um evento com a Rita tão importante, e 10 dias antes virou pandemia e acabou com a história e a gente seguiu firme. Eu acho que essa generosidade, persistência, assim, coloca você num lugar muito especial para mim, porque a gente podia ter simplesmente falado, larga a mão e depois a gente pensa, e a gente foi insistindo e deu muito certo. Virou 2 dias de evento, vocês foram maravilhosos, assim, tipo, perfeito. E lá nos tempos que a Rita tinha 400 mil seguidores, né? Então, assim,
Sim.
vem de um crescimento que você começa em 2018, né? E vem um crescimento onde eu venho te vendo cada vez mais assegurada das suas posições. E esses dias você disse, já ouvi que não era legal ser produtora e dar palestra. Como é que é derrubar esses estereótipos? Porque você é uma sequência de derrubadas de estereótipos, né?
Acho que sim.
Vamos começar por esse, porque a pergunta geral desse podcast hoje é como que é ser Mari G. A linha de entrevistas e de todos os episódios desse ano é modo sobrevivência. A gente sai do modo sobrevivência e existe. E você vem contando que dá para existir, né?
Aos trancos e barrancos, mas dá. Eu acho que é, para mim, quando eu olho para trás, assim, o que fica mais claro para mim é que nada disso foi planejado. E tudo simplesmente foi acontecendo, mas também hoje já tenho mais a segurança e o poder de dizer que não foi acontecendo passivamente. Eu fui fazendo acontecer. Que é uma coisa que eu demorei para assumir, para pegar para mim esse poder e essa responsabilidade. Então, assim, não é que as coisas foram simplesmente acontecendo, né? Eu fui fazendo as coisas acontecerem, mesmo sem saber direito que eu estava fazendo. Então, quando eu comecei a trabalhar com artistas, né? E agora estou com palestrantes, mas trabalhar no bastidores. Sempre houve uma projeção, sempre houve, acho que, uma admiração por algo que talvez eu sabia que eu gostaria de fazer, mas ainda não estava preparado, não tinha coragem, tinha toda uma questão de autoestima ainda para ser construída. Uma autoestima que a gente sabe que, né, a gente não sei se todo mundo sabe, mas pra, na minha visão tem tudo a ver com capitalismo, patriarcado e, obviamente, construtos sociais, né, da onde eu vim, onde eu cresci, minha condição, minha classe, tudo isso.
Ah, meu
Mas
público escuta isso todo final de episódio.
é, eu sei que você não deixa barato também para ninguém. Então, é, sei, de uma mulher branca de classe média tal, tem uma certa expectativa de um certo caminho, de um certo lugar de ocupação, né, de ocupar um certo lugar. E eu fui ocupando esse lugar de subserviência a minha vida inteira, em todas as minhas relações. E nessa relação de trabalho não foi diferente. Só que, até uma coisa curiosa, engraçada de contar, que desde criança eu dava entrevistas no chuveiro.
Uau! Tá treinada.
Sozinha. É, eu falava sozinha e fingia que estava dando entrevista no, enquanto estava tomando banho. E eu ficava lá criativa. E assim, é isso, a água me traz muita coisa, muitos insights, muita liberdade. E desde criança eu me lembro disso, assim, de fingir que eu estava em algum lugar dando uma boa entrevista. Quando eu comecei a falar inglês, fiz a curso de inglês, comecei a dar entrevistas em inglês pro banheiro, pro chuveiro.
Gente, eu tô com medo de não saber entrevistar a Marigê.
Não, não, imagina, você está
Desde
conversando, não é
criança,
uma entrevista, é um bate-papo. É, exato, não, já tô aqui treinando. E, mas assim, muito tipo aquela. É isso, no chuveiro, sozinha, sabe? Tudo isso acho que caracteriza muito. Isso não existia fora daquele ambiente. Esse desejo não estava postado, colocado fora desse ambiente. Então ele estava guardado, talvez só manifestado ali, eu comigo mesmo. É, e quando eu comecei a trabalhar com essa parte artística, isso foi se abrindo. Por isso que eu acho que é interessante. E eu falo muito para as pessoas isso, assim, para explorar o que a vida te traz de oportunidade, mesmo que não necessariamente tenha a ver com o que você acha que você quer fazer ou com exatamente aquele desejo final, porque os caminhos vão se. Como eu posso dizer? Acho que hoje, quando na religião, né, eu sou umbandista também, não falei no começo, mas acho que na Umbanda também tenho aprendido um pouco disso, assim, o caminho vai se fazendo enquanto você caminha. Isso para mim acho que se aplica muito, assim, porque então eu vamos trabalhar com o que eu sei, o que eu sabia fazer na época, publicidade, comunicação e eventos. Então, com esse conhecimento, comecei a fazer bastidores. Só que eu comecei a perceber que eu também queria falar, também queria, tinha esse desejo de falar. E aí eu fui começando a falar, a querer falar, né? E isso eu já tinha feito várias experimentações. Eu tive canal no YouTube, mais de um até. Comecei mais de um canal no YouTube, parei. Aí começava no Snapchat, parei. Aí começava no Instagram, parei. Aí eu começava e sumia. Começava e sumia.
A gente fazia parar, cansar, sei lá.
Acho que falta, é isso, assim, essa falta de compromisso comigo mesma mesmo. Acho que era essa. Não tinha se. A gente. Eu e eu mesma, a gente não tava ligada, sabe assim, com aquele link. Tipo assim, ninguém solta a mão de ninguém, no caso, eu comigo mesma. Então era uma coisa assim, nada. Não é importante. Ficava sempre em segundo plano, porque as necessidades do mundo, da família, dos amigos, dos clientes, dos talentos, tudo vinha na frente. Então acho que é meio que. Não. Assim. Não, pra que eu vou investir nisso, sabe? Tem outras coisas mais importantes que é correr atrás de outras pessoas. E aí, nessa época, foi que eu ouvi isso que você falou, que eu falei no, né, no stories, que você pontuou, que chegou no meu ouvido de pessoas falarem que eu não poderia ser uma boa profissional de bastidores, de produção, porque eu gostava de aparecer. Isso me magoou demais, assim, na época. Eu lembro que me machucou muito e me deu uma derrubada, sabe? Do tipo, fez eu questionar, será realmente que eu tô. Putz, tô falhando com essas pessoas porque eu estou fazendo errado, querendo aparecer mais, mas não era bem isso, sabe? Só queria ocupar o meu lugar, tipo, achar o meu lugar ali. E aí, como eu comentei lá nos stories, foi nessa época que a Rita Von Hunt, o Guilherme, muito generosamente, por a gente já ter estabelecido um laço de amizade, de intimidade, de carinho, né? Além do laço profissional, ele viu esse potencial em mim e generosamente me convidou para fazer parte do Mulheres Foda, que foi a primeira grande plataforma que eu tive a oportunidade de ocupar, graças a ele, a generosidade dele, sempre serei grata, porque ele viu esse potencial e ele, acho que de alguma forma, quis me mostrar que essas pessoas estavam erradas e que sim, eu posso ser uma ótima profissional de bastidores, que é o que eu sou, tanto que Rita Von Hunt continua comigo até hoje, e essa ascensão astronômica que a Rita teve nos últimos anos. Hoje posso dizer que é um trabalho conjunto. Obviamente, a Rita é um fenômeno, isso Para mim é muito claro. Eu admiro o Guilherme demais, assim. Acho uma pessoa surreal. Mas hoje eu consigo dizer, o meu trabalho também faz parte desse sucesso, sabe?
É, eu
Então.
acho que é interessante pontuar as duas pontas, né? A Mari que se recolhe, porque está talvez contando com uma validação do outro que recebe crítica, e a Mari que se autoriza com uma validação de quem está perto, quem ama, quem enxerga, que isso faz toda a diferença, né?
Não, totalmente. O que eu tenho aprendido hoje em terapia, assim, eu já fiz 10 anos de análise junguiana antes e fiquei pausada, fiquei sem terapia acho uns 6 meses, e agora eu tô com uma psicóloga e analista mais freudiana, assim. E, então eu tive várias análises diferentes, por diferentes perspectivas, né, sobre essa autorização externa, interna e tal. E hoje que tô entendendo um pouco melhor essa dinâmica de onde buscar e com quem buscar essas validações. Quem importa? Quem se importa comigo? Onde existe essa preocupação mútua, né? Que eu acho que isso é, nossa, para mim foi um hack de vida, assim, um segredo de vida que parece que eu descobri a América, sabe? Tipo, não, descobri a América não, porque isso foi uma coisa horrível, mas parece que eu descobri o paraíso, um sonho do tipo, cara, tá, não preciso pedir validação para pessoas que não se importam comigo, mas eu posso encontrar em outro grupo de amigas, a minha irmã, minha família, minha namorada, o meu amigo, né, o Guilherme, tipo, é nessas pessoas que tem essa troca. Porque antes eu vivia relações muito desiguais. Sempre vivi relações muito desiguais, de muita entrega e pouco recebimento. Então era muito gasto de energia com o desejo alheio. E nada em troca. Então a minha bateria estava sempre descarregada, né? E hoje que eu tô aprendendo a carregar ela dessa forma com as pessoas certas, com uma autovalidação e uma validação de pessoas que importam.
É que se não se autorizar por si, não sai do lugar, né?
Exato.
Você acha que aí que é a virada da CEO de MEI? Explica essa
Amo.
esse conceito que você criou.
Olha, queria lhe mandar um
Nossa, de
abraço aqui. É, foi nesse período mesmo que, quando é porque conforme a empresa também foi crescendo, né, a Maria Produções, que começou só com eu e um sonho, e no início 3 clientes, e aí depois virou uma cliente e eu, e aí que as coisas, eu, né, comecei a agregar outros talentos, fazer curadoria de mais palestrantes e tal, que a empresa começou a crescer, que aí veio essa persona, então, da CEO de MEI. Que é CEO de MEI? É aquela pessoa que tem uma MEI aberta, um CNPJ e um sonho.
acho que tem muita gente se identificando aqui nesse momento, colado no fone, e o coração disparado.
Olha, meu abraço para vocês todos, todas e todos, CEOs de MEI. Só quem vive sabe o que é uma vida de autônomo no Brasil, de ter um CNPJ aberto e um sonho e conta para pagar. E então, foi assim, eu falo, foi desafiador, mas foi divertido esse processo de CEO de MEI. Eu aprendi demais, assim, aprendi muita coisa sobre mim, sobre empresas, sobre CNPJ, sobre contabilidade, sobre gestão financeira. Cara, foi muito, tem sido muito importante. É um lado meu que eu gosto muito, apesar de. Vou, né, vamos abrir o coração aqui, várias vezes eu quero desistir, tá? Várias e várias vezes. Assim, hoje a coisa tá mais madura, óbvio, depois de 5 anos, isso é menos recorrente. Mas no começo, gente, era uma coisa assim: ai, chega, vou largar tudo, vou voltar pro CLT. E vou mandar meu currículo para qualquer lugar, esse negócio, porque a liberdade do autônomo tem ônus e bônus, né? Então eu vivi, acho que todo mundo que faz a transição do CLT para, ou PJ, né, um PJ fixo, né, tem muita gente hoje que é PJ fixo, frila, famoso frila fixo, que larga essa estrutura para viver por conta, passa por uma fase de, tá, agora não tem ninguém para mandar em mim, o que que eu faço? Tipo, eu posso dormir à tarde? Eu posso ir no médico terça-feira às 4 da tarde? Ou eu posso gravar um podcast terça-feira às 10 da manhã? Mas e os e-mails para responder? Mas e o dinheiro que não vai entrar? Enquanto eu não estou produzindo, eu estou ficando mais pobre? Tipo, vou passar fome? O que vai acontecer comigo, sabe? Assim, então, até. E tudo isso foi um grande processo de acho que você usou essa palavra muito bem, de se autorizar. Então, calma. Que hora você vai responder e-mail? Que hora você vai descansar? Porque eu fiz essa escolha para ter mais liberdade. porque eu, Mariana, como eu falei assim no começo, se conecta, não suporto ficar acuada e também não suporto seguir regra burra. Uma coisa que eu odeio é seguir regra burra, Lu. Tipo, juro. Ai, você não pode fazer isso. Por quê que eu não posso? Porque não pode, porque é regra da empresa. Tu enfia no. Ah! Eu detesto, sabe? Ai, vamos fazer plantão de Natal. Gente, mas assim, olha, não tem nenhum cliente trabalhando no Natal. Pra que que a gente vai fazer plantão de Natal? Ah, porque tem que ficar no Natal, tem que fazer revezamento Natal e Ano Novo. Gente, nada funciona. Por que que não dá coletiva pra todo mundo? Então, assim, se eu fugir de regra burra, por que que eu vou colocar regra burra em mim? Mas tudo isso foi um longo processo até eu tirar as ideias de empresa, de CLT, de estrutura de trabalho, entender que a estrutura de 8 horas de trabalho é uma coisa, uma regra da Revolução Industrial. Vocês sabiam disso? Isso é uma informação muito importante. A regra das 8 horas semanais de trabalho, que todo mundo fala que é muito importante para a rentabilidade das empresas, para o capitalismo funcionar, gente, isso é uma coisa da Revolução Industrial, sabe? A gente já passou disso quantos anos? Foi no século XVIII, XVII, XVIII. A gente está hoje em 2024 com as 40 horas semanais ainda. Sabe? Socorro! Tipo, a gente não tá vivendo a fábrica de carvão, onde mulheres e crianças trabalhavam 10, 12 horas e morriam. A gente não deveria mais pensar nisso, mas enfim, estamos nesse lugar.
Ó, eu acho uma coisa interessante trazer isso, porque quem tá na CLT tá aprisionado numa ideia de segurança, né? De que ainda, né, gente, tem alguns mínimos direitos. Depois que vai se arriscar na vida do autônomo, tem essa parte do não tenho chefe, mas perdi todas as garantias. Eu vejo isso entre amigos PCs, assim, que tem muito medo de parar de ganhar R$ 12 no convênio e montar um consultório para si. Eu falo, gente, mas uma pessoa pobre que vai, realmente te procure, você acha que ela vai te oferecer R$ 12? Nenhuma pessoa pobre que não pode te pagar vai não ter vergonha na cara de te oferecer isso. E você aceita que o convênio, que é grande, que é rico, que explora todo mundo, te pague. Então, assim, tenha liberdade. E eu sempre associo com o fim da escravidão, né? Porque a CLT é isso, tem uma garantia de sobrevivência. Mas é uma escravidão. Daí vem a possibilidade de ser autônomo com quem escapa da escravidão. Porém, do mesmo jeito que foi a escravidão do país, que não teve política pública, o autônomo solto no mundo e sozinho, né? Então, muitas coisas vão chamar ele para desistir. E como ele vai entendendo as superações, principalmente até falar da generosidade do Gui e de talvez vários outros profissionais com quem se cruzou. Forma de se aquilombar mesmo, né? De encontrar um grupo de segurança, quem realmente vai investir, topar junto, quem vai olhar para você derrubada e falar assim: não, não, calma, é só hoje, amanhã começa de novo, descansa, né?
É.
Não confunda pressão baixa com depressão, né? É muito.
Perfeito. Não confunda uma tristeza de um dia que você quer ficar no sofá com depressão, gente. Peraí, né?
Com cuidado esse negócio aí.
Não, mas o que você falou é muito real, assim, dessa rede de apoio, porque eu acho que, acho não, né? Nessa sociedade pós-capitalista, capitalista, né? Nem pós, né? Ainda é capitalista, neoliberal, horrível, a gente perdeu muito senso de coletividade. Então, o senso da individualidade tomou muito conta. Então, acho que essa dificuldade de quando a gente se tornar autônomo, a gente vê que a gente tem uma rede, também é um pouco por causa disso, porque é aquela ideia estadunidense, liberal, de faça valer sozinho. Tipo, você tem a liberdade de ser quem, né? País da liberdade. Meu toba, né? Porque aí não tem saúde pública. Mas peraí, que liberdade é essa, sabe? Então, e aí se contrapõe a coletividade, o senso de coletividade onde você pode ser o que você quiser, mas com o apoio de um coletivo, talvez. E acho que essa pauta já existe um pouco mais no cuidado materno, mas por que não a gente transferir para os adultos também, né? A gente também merece cuidado coletivo.
De ter senso de comunidade pertença, né?
Comunidade,
Se
exato.
fosse
Então,
para viver sozinho, a gente ia morrer de fome, porque não ia ter quem plantasse o nosso arroz enquanto a gente faz a outra parte. Então.
é, e nem como. E assim, hoje, com a empresa, a mesma coisa. Hoje, eu, autônoma, eu tendo essa possibilidade, essa também uma autonomia que eu conquistei depois de estruturar a empresa só é graças às parcerias que foram se agregando no meu projeto. Então, comecei, né, era que até eu brincava na CEO de MEI, era uma equipe. Porque a minha equipe era eu e eu, que eu era financeiro, a RH, a contadora, a marqueteira, a representante comercial, porque tudo isso é necessário para uma empresa sobreviver, para um PJ, né, para um CNPJ sobreviver. Só que eu tive que aprender a fazer tudo isso sozinha, porque os palestrantes estavam fazendo as palestras, eu me propus a fazer a administração. Tudo isso sozinha. Tá, chegou um certo ponto que aí você percebe que o crescimento precisa estar organizado. Então, eu agreguei a primeira pessoa. A primeira pessoa que eu contratei, inclusive um beijo, Aline, foi uma amiga minha, uma grande amiga minha, que é a Aline, que eu cheguei para a Aline e falei: Aline, preciso de alguém que tenha um pouco mais de organização que eu, alguém que tenha mais disciplina, mais foco e tal, porque eu sou totalmente assim, aérea, criativa, assim, para mim é muito difícil materializar coisas e pôr em planilhas e pastinhas e organizar. As coisas funcionavam muito na minha cabeça, aí teve uma hora que falei: preciso organizar. Aline, já tinha trabalhado com ela em outro lugar, você topa agregar, mas eu só posso te pagar tanto. E ela falou: tá bom, mas eu, por causa do meu outro trabalho, só posso te dispor de tantas horas, porque eu tenho um outro trabalho que preciso manter. Ótimo, vamos começar assim então. Aí agreguei ela. Depois de um tempo, agreguei a namorada. Veio trabalhar comigo também.
A ficha chega antes ou depois da colaboradora? Tipo, ela chega como namorada
Depois, bem depois. Não, ela
ou ela.
chega primeiro como namorada, primeiro como
Ah, já
namorada.
chega como namorada, porque a
É,
gente
não.
vai falar dessa relação aí de
É,
camisa de inveja e aprendizados mil.
maravilhosa, amo muito. Não, minha namorada, e aí com essa outra necessidade de expansão da empresa de mais gente, mais braço, eu falei: bom, acho que eu quero chamar alguém que esteja próximo, que seja, entenda meu propósito e tal. Oi, Cissa, quer trabalhar comigo? Ó, mas eu só posso pagar tanto por enquanto, e quando a gente passar de uma meta X, eu pago bônus. Topa? Ah, topo, mas também tem outros projetos. Eu posso tantas horas, então bora, vem para tantas horas. Então foi assim, e aí eu fiz uma consultoria de carreira e, enfim, nem sei como chamar, mas era uma consultoria de carreira mesmo, com uma outra amiga que eu conheci na faculdade. Falei: oi, eu vi que você trabalha com isso, você é muito boa, você toparia fazer uma consultoria individual, assim, pessoa física para mim? Bora, vamos lá, você vai ser cobaia do meu projeto, vou estruturar um projeto para fazer essa consultoria só para você. E eu fiz junto com uma outra amiga. Então era eu e uma amiga e uma outra amiga fazendo a consultoria com a gente. Sendo essa facilitadora de uma incursão interna para entender quais caminhos eram possíveis. Então, eu tive esse projeto que nunca sai do meu radar, porque ele me determinou metas e persona, quem eu quero ser, para onde eu quero ir. Então, isso foi muito real, assim, no meu crescimento. Então, o Guilherme, a Cissa, a Aline, a Bárbara, aí agora tô com mais gente, tenho com a Cissa Magalhães, que é uma outra pessoa que eu conheci através de uma outra pessoa, e eu falei: putz, bateu aqui o santo, gostei de você, quer também juntar? Mas, ó, eu só posso pagar tanto, ou essa porcentagem, vamos trabalhar com porcentagem? Vamos trabalhar com comissão? Ah, vamos, top, gostei do seu projeto, bora lá. Então é assim que eu fui agregando, sabe? É assim que eu fui crescendo e criando essa rede de suporte. Mas no meu caso, eu gosto de falar parcerias, porque foram realmente parcerias estabelecidas. São, ó, eu tenho isso, posso te oferecer isso, esse é meu projeto, sabe? Você pode colaborar? Vamos negociar, daí a pessoa dá o preço, porque eu também quero ser justa. E isso é uma coisa que eu sempre fui, sempre serei. Qual é o seu preço? Não, dificilmente questiono o valor, preço de serviço, assim. Ainda mais essas pessoas. Olha, Mari, tanto. Tô, olha, agora eu não consigo tanto. Vamos diminuir a carga? E assim eu consigo te pagar menos. E se eu te pagar menos, só que te dar uma comissão a cada X meses? Porque o meu caixa funciona dessa forma. Então foram parcerias que, ó, esse é meu projeto, posso oferecer tanto, você pode oferecer tanto. Qual é a troca? Que é boa para as duas. Então sempre tentei, busquei trabalhar dessa forma. E todo mundo que trabalha comigo é assim: a empresa bateu meta, ganhou mais do que eu preciso, eu distribuo comissão para todo mundo. Então é assim que eu gosto de trabalhar. E é assim que eu criei, acho hoje, essa rede de colaboração e cooperação, sabe? Onde eu quero que as pessoas se sintam livres para falar comigo sobre cômodos e ideias, se sintam livres para sair também a hora que elas precisarem. Porque eu sei que a vida acontece. Mas é muito interessante, assim, quando essa Bárbara que fez a consultoria para mim de carreira, quando ela colocou lá, ela escreveu para mim: conte com essa grande rede de parceiros que você já formou na sua vida, porque você é uma pessoa legal, as pessoas gostam de você. Conte com essa rede de parceiros para somar, para agregar, para crescer, para expandir. É isso, e delegar. Né? Você não precisa fazer tudo sozinha. E aí, aos poucos, eu fui soltando. E hoje que eu estou conseguindo ter mais tempo para mim, para os meus projetos como comunicadora, que é essa fase final que você está observando nas minhas redes.
E daí também, quando você não precisa ser a contadora, marqueteira, faxineira e tudo mais,
Exato!
sobra tempo. E daí acho que vale você contar um pouco como que é a pesquisa e a entrada do Mulheres Foda no Tempero Drag, assim, porque é um quadro de tanto carinho, assim, eu acho tão
Ai,
bem
sim.
feito.
Tem muito amor nesse quadro também. Foi uma troca mesmo entre eu e o Gui. Assim, de novo, o Gui, com essa generosidade dele e a simpatia que ele tem por todas as causas, né, que ele se aproxima, que também é uma coisa que eu admiro muito nele, né, que a gente fala assim, ele, mesmo ele sendo um homem cis, acho que ele é uma das pessoas, um dos poucos homens que eu acho que consegue entender um pouco das dores da opressão que a gente sofre, né, que nós mulheres sofremos. Ele se aproxima com muito, sempre muita abertura. E eu já ouvi isso de outras pessoas, de mulheres trans, mulheres negras, mulheres com deficiência. Tipo, ele consegue se aproximar muito do nosso universo e ouvir o que a gente tem para falar. Então, já aconteceram várias conversas com ele sobre momentos de opressão que ele não percebeu. É, e não só de mim, assim, conversas minhas, conversas da Rochelle, né, a Carol, a famosa Rochelle. É, a Isa, que também trabalha com a gente, agora trabalha comigo também, trabalha no Tempero Drag, faz a parte de toda a administração do canal, da Orelo, toda a parte de cronograma, produção executiva, a Isa que faz. Então, eu, a Isa, a Carol, as mulheres que estão em volta do Gui, a gente sempre tem essas conversas com ele. Tipo, olha, essa situação foi muito chata. Olha, você percebeu naquela. Já aconteceu, por exemplo, isso é um exemplo real. É, que a gente foi numa reunião de trabalho, assim, uma reunião de prospecção de um projeto, e a pessoa era uma mulher, só que ela só se dirigia a ele. É como se eu não tivesse na mesa. Mesmo eu estando ali numa posição de empresária. Eu estava ali para de produtora e empresária. Quem sabe todas as informações de comerciais, de agenda financeira, sou eu. Sobre, né, da Rita Von Hunt, do Guilherme. Só que essa pessoa não se dirigia a mim, momento nenhum. E aí. Ali no, na hora eu tentei fazer ali, né, umas incursões na conversa, tal, mas me senti um lixo. E depois saindo da reunião, eu tive essa conversa com ele, falei: "Ó, você percebeu o que aconteceu?" "Nossa, não reparei." "Então, foi isso, foi horrível para mim. Foi uma experiência horrorosa, eu me senti muito mal, né?" E ele ouviu, ficou super atento e desde então em toda reunião, toda conversa que ele percebe que tá se voltando para ele, ele me inclui ativamente. Então, a partir dessas conversas e dessas vivências, e a partir daquela experiência que eu te falei, né, de duvidar da minha capacidade de ser comunicadora e empresária, juntando essas coisas, ele me chamou e falou: "Eu quero, vou, né, quero que você esteja comigo, quero que a gente fale de mulheres." Então, foi aí que a gente foi amadurecendo, tá, mas quais mulheres, como tal? E. É, pelos estudos dele também, falava: "Vamos falar de história, vamos falar de mulheres da história, mulheres que foram apagadas. Né, sistemicamente apagadas as suas áreas de atuação e fomos amadurecendo, e aí surgiu o Mulheres Foda. Sobre o que a gente vai falar? Mulheres Foda, porque são elas que a gente precisa colocar aí nos holofotes, né? Colocar as conquistas dela. Desde então, os dois têm muito carinho, muito amor por esse quadro. Onde eu vou com ele, as pessoas comentam, onde a gente vai trabalhar, as pessoas falam: "Eu adoro Mulheres Foda." Quando a gente deu uma pausa no quadro, por questão de agenda mesmo, né? Foi, enfim, a vida acontecendo. As pessoas encontravam a gente e falavam: "E Mulheres Foda, quando volta? Nossa, sinto muita falta." E aí a gente foi ganhando estrutura, ganhando, né? Claro. Começa de um jeito, aí você vai experimentando formatos, experimentando dinâmicas, experimentando temas. E aí agora acho que a gente tem um quadro muito bem estruturado que tem um carinho grande meu, do Guilherme e da equipe também, que trata, como eu já falei nos stories, trata esse projeto com muito, muito amor, mesmo sendo, e vale pontuar, o que tem menor quantidade de visualizações no canal Tempero Drag.
Eu acho interessante ele porque a gente fala muito as mulheres que vieram antes de nós. E o foda também traz mulheres vivas. E acho que é uma sacada, assim, ó. Também estamos entre elas. A gente está vivendo um momento histórico. Vamos participar.
Sim, exatamente. Isso foi um insight que a gente teve depois de alguns episódios já. E acho que a primeira mulher foda que a gente fez, que está entre nós, a nossa contemporânea, foi a Nilma Lino Gomes, que foi uma sugestão de uma outra intelectual muito foda, que é a Jaqueline Conceição, que é uma mulher negra, pesquisadora, estudiosa, doutoranda. Ela é, assim, foda em muitos níveis. E ela aceitou o nosso convite de participar do quadro e ela sugeriu a Nilma. Quando ela sugeriu a Nilma, né, com essa proposta de, poxa, vamos falar de alguém que está atuando, alguém que ainda está produzindo coisas, né? E a gente falou, poxa, aí veio, caramba, essa ideia é muito boa, isso é muito importante, sabe? E aí a gente falou, bom, então, entre todas as mulheres, todos os recortes que a gente tenta fazer sempre, uma mulher, mulheres com deficiência, mulheres trans, mulheres LGBT, mulheres. Negras, mulheres indígenas, então a gente sempre tenta fazer essa composição e mulheres que estão atuantes, né? Também tem essa preocupação. Então, a Alessandra Munduruku, por exemplo, que é uma liderança indígena super importante do povo Munduruku e do Alto e do Médio Tapajós, foi um dos vídeos que a gente fez, né, dos últimos até, e de uma pessoa que está super firme, atuante, apesar de sofrer inúmeras ameaças, e a gente entendeu que colocar esse holofote em pessoas que estão vivas, atuando, ajuda a essas pessoas não ficarem apagadas, esquecidas. Tipo assim, a gente não quer que a Alessandra sofra uma violência e que ninguém saiba quem ela foi ou quem ela é. Eu não quero que ela fique, que as pessoas, né, massa, digamos assim, as pessoas que estão tentando o extermínio da natureza, da população indígena e tudo, eu não quero que essas pessoas possam fazer algo com ela sem ninguém saber. E ela continua, ela está no anonimato, entendeu? Eu quero que ela seja assim como outras, né? Que a gente ainda tem muitas para falar, mas que elas sejam reconhecidas pelo grande público, que as pessoas não permitam que elas fiquem escondidas, apagadas, lutando sozinhas. Então, acho que isso também foi também foi uma parte de maturidade do quadro. Uma das maturidades do quadro foi a interseccionalidade, a outra maturidade do quadro, né, outro elemento de maturidade do quadro foi essa questão de mulheres vivas, mulheres que estão agora atuando e fazendo acontecer. E isso também, eu fiz uma palestra numa empresa semana passada sobre mulheres foda. Foi uma palestra construída em cima das mulheres foda. E um pouco do discurso é esse, exatamente como você falou. Eu gostaria que aquelas mulheres que estavam na minha palestra se reconhecessem como mulheres parte da história, que estão fazendo história agora, né? Que não é porque elas são anônimas, entre aspas, né? Porque elas não são anônimas no grupo delas. Acho que, né, ninguém é anônimo, assim, né? As pessoas têm família, têm identidade, têm, né, um papel naquele, nem que seja num microgrupo. Então, eu queria que elas se reconhecessem, assim. Até tem uma parte da palestra que eu perguntei: você se acha uma mulher foda? Por quê? E aí elas responderam: eu me acho, sim. Agora que você falou, me acho. Por que que você se acha? Ah, porque eu corro atrás das minhas coisas e muito nova, faço muitos cursos, eu vim de uma família assim, assim, assada, hoje eu falo duas línguas. Blá, blá, blá. Caramba, tá vendo? Você percebe como essa mulher foda que eu apresentei, ela só tava fazendo o que fazia o coração dela pulsar? Ela não tava achando que ela ia ficar como uma mulher foda, que um dia ia ter um vídeo sobre ela, né,
Eu não
como
estava nem
Tsunani.
buscando isso, né?
Não, ela não
Vamos
tava
atrás do que
buscando
ela
isso.
acredita.
Eu falo, eu tenho muito carinho pelo trabalho da Nise da Silveira, por gostar muito, né, de psicologia, psicanálise e tudo isso, e também ter tido muito tempo de terapia junguiana, então eu tenho uma proximidade com os métodos de Jung e tal, e ela era uma discípula. Eu tenho muito amor pela história dela, assim, um amor muito especial. E eu penso muito nisso, assim, que ela não tava buscando fama, ela não tava buscando que um dia ela tivesse livro sobre ela, tava buscando que ela tivesse um vídeo no canal Tempero Drag sobre ela. Ela só tava fazendo aquilo que para ela era inegociável. Isso para, assim, para mim é inegociável que as pessoas sejam tratadas dessa forma. Não vou, isso para mim não existe. Meu coração, ele dói, ele grita, ele pulsa por essa causa, por essas pessoas. Então eu vou fazer isso. Ela só tava ali lutando a luta dela, que para ela provavelmente era algo que tava só no nicho dela, só naquele núcleo, para aquelas pessoas. E olha a extensão que alcançou o trabalho dela. Por que não o seu? Por que não o meu? Por que não o da Jaque Conceição? Por que não de todas as outras mulheres de qualquer espaço, que estão atuando em qualquer área? Sabe? Então, eu gostaria muito que as mulheres reconhecessem isso, assim, que mesmo que elas escolham, ou por escolha ou por falta de opção, né, que a gente sabe que tem, esteja no ambiente doméstico, vai, por algum motivo, né, não tem essa oportunidade, talvez, de atuar no espaço público, mas que elas estão fazendo história também nas suas próprias histórias, né? Isso eu acho lindo demais, assim, eu falo de mulheres, eu até fico emocionada.
Eu acho que a gente tem muito mais Antígonas do que a gente reconhece. E é um propósito sistemático mesmo, que a mulher sempre se sinta insuficiente. Então, a mulher que está lutando para sair do relacionamento abusivo, que às vezes vai arrumar o primeiro emprego, que consegue brigar até com o filho para dizer eu também mereço viver, ela já é uma mulher foda. Mas a gente coloca
Exato.
ela num lugar de invisibilidade porque, nossa, não tem destaque para o mercado. É uma
Tá
armadilha.
fazendo o mínimo. É, e o
É.
mercado? Que é o
Né?
mercado pra validar? A gente tem que. Eu sei
Exato.
que valida, tá, gente? Eu não sou Buda, eu sei que.
Todo mundo precisa
Né?
ganhar dinheiro para viver. A questão é que a gente
É.
não pode morrer para ganhar dinheiro, né? Tem vida
Exato. A
no
gente
meio
precisa viver
do caminho.
além disso.
É, e acho interessante a gente colocar isso. E agora eu vou trazer a Cissa. Fiquei curiosa se a Cecília do e-mail é a Cissa ou é a outra Cecília? Eu falei com a Cissa.
Sim, você já falou com a Cissa Ruiz, que é a minha namorada, minha
Meu
companheira.
Deus, eu não tinha me tocado, Cissa, meu beijo,
Ela.
desculpa pela formalidade, eu tentei ser séria, profissional.
Você foi boa. Depois eu falei, não, que a Lu tá mandando e-mail, porque ela me chamou no WhatsApp. Mas eu
Porque
entendi
eu
e eu
fico
me senti
nessa
valorizada.
preocupação, não, e não só isso, assim, eu tenho uma preocupação com você, com o Guilherme, com muita gente que eu vejo crescendo, assim, se dá tempo de descansar e cuidar da própria vida. Então, assim, ah, eu vou te ver
Sim.
de férias no Instagram. Claro que dá vontade de quando você fala um oi ali. Ah, Mara, tá, mas não é o momento, cara, você tá de férias, então vai cuidar da vida, né? Quando eu falo com
Ah.
alguém, normalmente eu falo isso, você tá se cuidando? Você tá descansando? Né?
Sim.
Eu acho que a gente fica muito colado nas imagens da rede social e esquece que depois que desliga a câmera, a gente pode simplesmente tirar o sapato e se jogar no sofá, e é justo. E daí responder na hora que quer, trabalhar essa autonomia disso, porque o WhatsApp faz essa armadilha também, né? Ah, piscou, deixa
Totalmente.
eu atender. E às vezes a gente nem tá bem para atender
Não.
naquela hora. Tudo bem esperar, né? É, por mais que eu falo, tem dois sinaizinhos azuis ali, mas eles não são um comando, eles são sinais. É diferente, né?
Nossa,
Se a
perfeito
gente
que
não
às vezes as pessoas
obedece nem
entendessem
sinal
isso.
vermelho, gente, para que que vai obedecer sinal azul?
É só um risquinho azul, cara. Pode ter uma importância bem menor na nossa vida.
Se acalma, se acalma. E daí eu acho que é legal entrar junte ou volte no, na fase da Siririca Coach, né? Que eu pontuo como muito importante, né? Porque eu assisti mulheres te acompanhando e descobrindo as suas sexualidades, né?
Vou
Descobrindo
chorar.
que, ai, vamos chorar, mas a gente vai chorar de felicidade. A gente prometeu umas risadas, mas a gente pode chorar de felicidade. Porque assim. A gente vem numa construção tão dada que é assim que tem que seguir a vida. E quando assiste uma mulher foda como você falando de tudo em público, né? E a pessoa falando assim, tá, eu não vou copiar a Mari, eu não sou despojada nesse nível, mas ela me fez perguntar uma coisa sobre mim, né? E eu acho que você nem tem a dimensão do quanto que alcança, mas é
Não.
importante saber, você literalmente mudou a vida de uma pessoa que eu conheço e participou de perguntas sobre a sexualidade de várias mulheres que eu vim acompanhando, muito tristes com a própria vida
Ai,
heteronormativa. É o momento da gente falar, Mari, você é super foda.
que lindo, gente. Vou me segurar para não chorar, sou muito chorona. Filha de Iemanjá, aquelas, a Orixá é o novo signo. Mas eu fico muito emocionada porque realmente é isso. A internet é um lugar solitário para quem fala, porque você fala para uma tela e as pessoas recebem. Hoje eu já sei, né? Recebem, absorvem. Só que dificilmente você tem o feedback direto, né? Então realmente é muito difícil ter a dimensão, a menos que a pessoa se proponha a te escrever ou te, que nem você está fazendo agora, me contar o, né? O tamanho do impacto que as mensagens que a gente fala tem nas redes sociais. E para mim isso é uma coisa muito incrível. Essa é uma das coisas mais lindas que eu vou guardar no meu coração, tudo que você falou, para sempre. E eu também tive um caso de uma amiga próxima também, que também mudou a vida dela por causa desse assunto de masturbação, de siririca, siriri coach, de assistir eu falando sobre isso, também mudou a vida dela. E era uma amiga, é uma amiga ainda muito próxima. É uma amiga que, na minha visão externa e pelas histórias que a gente ouvia, contava e trocava, eu achava que ela era muito sexualmente liberada, muito, muito. Ela sempre foi muito uma pessoa que falava de sexo, que falava de tranquilo, assim, até era uma das mais ousadas do nosso grupo e tal. E quando ela me contou que ela não se masturbava, foi um choque para mim. Foi tipo, quê? Mas calma, você que é a mais
louquinha, mais sexualmente ativa, sei lá. Não sabe? Não. Não existia isso na vida dela, não existia. Para mim, existe desde muito, muito nova, eu acho, até a masturbação. Mas. E quando eu comecei a falar sobre isso, ela foi me contando e ela realmente foi desenvolvendo essa relação com ela mesma, depois de ver também meus conteúdos, também, de ver as caixinhas de perguntas, de ver os stories, tanto que ela começou realmente a se questionar, a querer aprender, a me perguntar dicas, a tipo, falar sobre vibradores, conversar sobre isso com o namorado. Da época, agora ela trocou de namorado, então, e aí atualmente é tão lindo, sabe? Porque hoje em dia ela tem uma relação completamente tranquila com isso, de falar pro namorado dela: olha, eu vou ali no quarto, que eu quero me masturbar, tchau. E fecha a porta, tipo, o namorado fica lá jogando videogame, tranquilo, vendo TV, tá bom, amor, vou lá, boa, siririca, sabe? E eu acho isso de uma libertação tão grande pra ela, pra ele, pro relacionamento, sabe? E eu quero voltar com esse assunto, porque eu acho que eu gosto muito, a parte de sexualidade é uma coisa que me interessa muito. Acho, para todas as pessoas, é libertador poder falar mais. A gente é uma sociedade muito reprimida, extremamente reprimida sexualmente, né? E só que, como o meu lugar de fala de mulher cis, é para esse público que eu tenho mais, obviamente, fico mais à vontade de falar e tenho mais repertório, porque eu gosto de falar de vivência. Não quero ser especialista em masturbação, não sou médica, não sou sexóloga, não sou ginecologista. Eu sou apenas uma mulher que se masturba. Então, eu quero só falar sobre isso. Só que também, também acho que isso que você vem acompanhando também nas minhas redes sociais, eu respeito muito o que eu estou vivendo. E por questões psiquiátricas, ansiedade, remédio e tal, a libido, a questão sexual é uma coisa que não está em pauta na minha vida hoje. Então, é natural que não esteja em pauta também nos meus conteúdos. Mas eles vão aparecer, mas eu não sei quando. Eu também não quero forçar, sabe? Mas foi uma época muito legal. Eu fui muito elogiada. Eu recebi, assim, muitas mensagens no, na DM, assim, muitas. E quando eu falei sobre bissexualidade ainda por cima, nossa, Lu, isso aí foi um choque para mim, um grande babado. Eu recebi, não foi uma, não foi duas, sabe? Mais de mulheres heterossexuais, supostamente heterossexuais, casadas em relacionamentos heteronormativos monogâmicos, que começaram a me mandar mensagem, tipo, caraca, não sei, tá, alguma coisa está acontecendo, você falou isso, e eu percebi que eu tenho atração sexual por outras mulheres, eu tenho desejo, eu tenho fantasias, eu tenho fetiches, outra já contando que tinha caso com uma professora de ginástica, um flerte, a outra tinha um flerte, não sabia o que fazer com o marido, porque tinha uma relação boa no casamento com o marido, uma relação que ela não tinha do que reclamar, mas só que a paixão, esse desejo pelas mulheres, amigas próximas também que começaram a, caramba, mulher, né? Putz, talvez eu queira transar, talvez eu queira beijar, e talvez esse desejo que eu sinta no fetiche, no campo da fantasia, eu quero pôr em prática, e aí eu só fico assim, não. Não vou obrigar ninguém, mas que é muito gostoso é. E se vocês quiserem dicas, me pergunte. Mas não, não vou ficar forçando, mas que é muito bom é.
Que é interessante pensar todos os ramos dessa conversa, né? Primeiro que você não precisa estar LGBTQIA+, para repensar
Não.
o teu prazer, né? Então não é porque é uma bi falando disso que só as mulheres bis têm que ter acesso a isso, né? E aí tem uma coisa que eu acho que a Cissa participa dessa conversa sobre a sexualidade num lugar de diferença. Esses dias eu fiz um episódio sobre heteropessimismo, assim, e hoje o episódio saiu hoje, fala, e aí, homem, vocês não vão reagir? Tipo, seus ídolos todos queimando teu filme aí, estuprando a galera, não sei o que, vocês estão de boa fazendo propaganda ainda. Nesse episódio do heteropessimismo, vai para esse lugar de que quando as pessoas se despertam, elas conseguem calcular melhor as relações que elas têm. E daí depende dos dois lados se conhecerem, se ouvirem, estar dispostos. E a Cissa entra nesse lugar como. Eu nem sei como é que vocês calcularam isso, né? Mas vocês são um casal público, de tanto carinho, tanto cuidado uma com a outra, que é quase como se vocês estivessem ensinando as pessoas a buscarem isso. Assim, é mais fácil do que se pensa. Tem momentos ali que foge da idealização, né? Tipo, vocês vira e mexe, quer se esconder, vocês se colocam ali em situações que fala assim, tipo, nossa, de novo, eu tenho que me mostrar, e ok. Mas que dá para ver uma sintonia de uma construção de quem se escuta, de que tem um carinho e uma facilidade de cuidar da outra, que é muito legal. Será que é uma impressão minha? Ou isso foi construído? Daí, como foi construído? É interessante ouvir, né?
É, isso tem sido construído. É, sim, foi construído, não começou assim, e a gente constrói todos os dias. E acho que nessa relação com a Cissa, foi o que mais ficou claro para mim que amor é uma escolha. E que relacionamento é uma escolha. Demanda trabalho, demanda energia, demanda conversas difíceis, demanda paciência, demanda rever conceitos que você tinha, que você achava que nunca ia mudar, e demanda escuta. E demanda escutar coisas que você não queria sobre você, sobre a vida, sobre o relacionamento. E para mim, a minha relação com ela é a maior, para mim, o exemplo de amor é uma escolha, relacionamento é uma escolha, né? A gente, acho que uma, assim, eu não gosto de ser determinista, porque eu acho que é escroto falar isso, talvez, mas uma coisa que ajuda muito e que eu observo em frente a outros relacionamentos de outros casais é que as duas fazem terapia. Então, o fato de as duas fazerem terapia nos coloca em lugares parecidos de discussão e profundidade de conversa, que eu provavelmente não conseguiria ter com pessoas que não estão acessando questões internas por si só. Por quê? Né? Vou tentar dar algum exemplo prático. Hoje a gente consegue falar de assuntos difíceis, tipo, olha, não gostei que você falou isso, sem a outra pessoa se sentir atacada e rebater e retrucar. Porque no começo era assim. Quando a gente ainda estava em processo de se conhecer entre as duas, né? Tipo, então a gente, uma conhecer a outra e conhecer a si, a gente caía muito nisso. Eu, a Cissa sabe disso, eu também era super assim, tipo, você falou muito alto. Porra, mas eu não posso falar alto, porque isso é meu jeito, porque não sei o quê, minha voz, blá, 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 blá. Tá, então
Tinha
isso
que
era no começo.
entender uma identidade ali, não
É, você tá
percebeu
atacando o
o
meu eu. Sabe, tipo, poxa vida. E ao mesmo tempo ela também, eu falava, olha, você fez tal coisa. Aí você, aí você que, sabe, que é a reação natural, tipo, vou te acusar. Mas e você que fez isso? E aquele dia que você também fez isso, você fez igualzinho isso aqui. Tá, então isso é uma fase. Isso a gente foi trabalhando cada uma nas suas terapias e em conjunto. Olha, quando eu falar uma coisa que eu sinto, você não pode retrucar só. Eu gostaria que você ouvisse. Entendesse o que eu tô falando, que não é um ataque, é só uma. Tô expondo uma ideia. Tá. E aí, lógico que não foi do dia pra noite. Isso. A gente tá há 4 anos e pouco juntas. Então, foi um longo processo de que hoje ela pode falar: olha, você fala. Quando você fala muito alto assim, me agride. E eu tenho uma reação assim. E aí eu posso falar: desculpa, não tinha percebido. Eu posso tentar melhorar até um certo ponto, mas saiba que também meu tom de voz é um pouco assim. Eu fui ensinada a ter uma postura mais agressiva. Não gosto, não quero ter essa postura agressiva, eu quero melhorar. Mas é um processo. Você tem, compreende isso? Ah, tá. Então, até onde que, sabe, vai cada um. Então, a gente tem sim construído esse cuidado muito grande. E hoje, por exemplo, antes, gravava ela a qualquer momento. Hoje eu pergunto, sabe?
Bonitinho, né?
É, né? Uma coisa básica. Tem que enfiar a câmera do celular na cara dela. Então, hoje eu falo, amor, você tá a fim de falar sobre isso? Posso te filmar? Você quer comentar? Tem dia que ela fala, puta, hoje eu não tô a fim. Ok, então eu vou gravar aqui no meu cantinho, tá? Você não precisa aparecer. Não, beleza, fala, tudo bem. O que você quer que eu fale? Não, não quero que você fale nada, só quero que você comente o que você achar. Tá, beleza. Então, vamos gravar juntos. Então. E isso tudo também foi aprendido. Eu, no começo, até engraçado, agora que você falou, eu lembrei. Quando a gente foi morar juntas, eu tinha vergonha de gravar stories na frente dela. Porque eu me sentia ridícula, assim. Eu não gravava. Eu fiquei um bom tempo sem fazer stories. Porque eu tinha vergonha de, tipo,
A
ligar o
impressão
celular.
que dava era que você estava bem apaixonada cuidando da vida só.
Talvez também. Mas era um pouco de cada. Foi isso. Durante, assim, né? O nosso começo foi muita paixão, muito sexo, então realmente falta de tempo para tudo. E depois veio a pandemia. Então a gente ficou, tipo, grudada dentro de casa, transando e vivendo uma lua de mel trancada em casa. E sem muito o que falar também, né? Porque eu tava trancada, eu ia comentar o quê na internet também, não tinha o que falar. Então, mas quando eu tinha vergonha. E aí eu me fechava no quarto, eu esperava para gravar quando ela não tava no mesmo cômodo. E ela percebia e falava: por que você tá fazendo isso? Tal. Então, também foi um processo de eu me soltar e não me sentir julgada. Mas, na verdade, o julgamento era eu mesma, ela não estava nem aí. Então eu me auto-julgava e não me permitia e projetava nela esse julgamento. Hoje é o tipo de coisa que eu consigo ver também. Tipo, porque tem coisas que eu faço, às vezes eu tô comendo um chocolate e tô olhando, pensando que ela tá me julgando. E aí eu hoje em dia eu expresso, eu falo, nossa, você tá me julgando que eu tô comendo chocolate? Ela nem vi que você tava comendo. Ela fala. Aí eu, ah, tá, então acho que era eu mesma. Ela tá me julgando.
É, acho que a terapia é fundamental nesse ponto, né? Você tem um lugar para vomitar suas angústias, para refletir sobre elas e se responsabilizar. Uhum. Porque o que ferra relacionamento é a pessoa falar assim, ah, mas eu já sei o que ele quer, já sei o que ela está pensando, eu já sei como vai responder. Cara, você não sabe, você nunca sabe, porque você não sabe nem como você reagiria. Então, quando abre mão da palavra, vai dar merda, né? E cada uma ter o seu lugar para cuidar da própria palavra, ajuda a chegar de um jeito mais delicado no outro, né? E daí das suas feridas você já está cuidando e salvando ali, e os demônios não precisam ficar tão aparentes, né? A gente chama ele para tomar café com hora marcada e...
Com hora marcada, exato. E quando ele aparece, você sabe, a pessoa sabe que o seu demônio está aparecendo e existe uma outra compreensão, sabe? Eu acho que isso é também muito interessante, porque ela já enxerga quando eu tô fora.
Uhum.
Quando eu deixei algum demônio tomar conta. E eu também já sei reconhecer, só que eu não vou, ao contrário do começo, eu não vou lutar contra isso dela. Eu vou acolher também o demônio dela um pouco para que ela possa também se acolher. Porque se eu ficar brigando com os demônios dela, o meu também vai vir, e aí? Então, acho que também exige um pouco isso, assim, agora. Mas foi uma coisa que a gente talvez construiu não intencionalmente, foi vivendo também. É isso, vai andando que o caminho vai se fazendo, né? É, hoje também, quando eu vejo que ela tá fora, que às vezes a gente vai ter uma conversa sobre outro assunto difícil. Eu falo uma coisa, ela já responde com uma resistência diferente, na minha cabeça vê, ela não tá legal. Tipo, então não vamos forçar, deixa ela trazer. E é a mesma coisa comigo, quando ela percebe que eu tô, não quero ouvir conselho, só quero reclamar, ela também não vai resolver. E tem até um fato engraçado que eu acho que é interessante comentar, porque a gente tem jeitos diferentes de acolher e de ficar triste. De ficar triste e acolher a tristeza da outra. No começo, a Cissa é uma pessoa muito prática. Ela é uma pessoa pragmática e prática. Então, se ela tá triste, ela vai entender e vai resolver. Ou pelo menos vai tentar. Eu vou ficar triste. E aí, eu quero ficar triste, sabe? Não tire da minha tristeza. Eu quero deitar e sofrer e ficar no escuro chorando, talvez. E ela não sabia acolher isso, porque ela não tinha isso dentro dela, ela também não viveu isso, eu também, enfim. E aí, ela vinha para mim resolver meus problemas. Tipo, ela vinha, por que você tá chorando? Ah, poxa, eu fiquei chateada porque, sei lá, tive uma troca que não foi legal com um cliente. Então, mas o que você vai fazer? Por que você não manda um e-mail? Por que você não manda uma mensagem? Tanto, você podia ligar e não sei o quê. E eu não sabia responder a isso. Porque eu também não sabia o que me incomodava. E aí eu comecei, e aí eu ficava, tipo, só irritada. Aí eu ficava irritada com essa resposta dela e começava a dar patada, tipo, começava a ser grossa. E aí ela, pô, vem te ajudar e leva
Acabei de
patada.
levar uma patada ali e vou levar outra porque eu não tenho tempo de sofrer, né? Porque muito casal acha isso, né? Se trouxe problema para mim, ele passa a ser
Eu tenho que
meu.
resolver.
Gente, vocês vão ficar. Se o relacionamento é duradouro, vai ter o amanhã, então não precisa ser tão urgente. Espera.
Me deixa um pouco. Então, aí teve um dia, quando eu me toquei disso, teve um dia que eu cheguei pra ela e falei abertamente, falei, olha, preciso te falar uma coisa. Eu sei que te deixa desconfortável o jeito que eu fico triste, porque não é o jeito que você fica. Eu sei que você fica incomodada, que você quer resolver, porque você não quer me ver triste. Mas quando eu estiver chorando, o que eu preciso é só que você venha e me abrace. Tá? É isso que eu preciso. Não, não quero resposta, não quero discutir, não quero racionalizar o problema. Então, se você me ver chorando, vem, fica do meu lado, me abraça, me faz um carinho, deixa eu chorar, traz um papel. E daqui a pouco, talvez eu queira uma conversa, eu vou te pedir essa ajuda, eu vou te pedir esse conselho. Ah, tá bom. Beleza. E aí ela também, quando ela tá triste, como eu e você? Como você quer que eu demonstre que eu tô preocupada, mas sem invadir? Ah, eu não gosto que fica perguntando. Eu quero ficar, sabe assim, então tá, então é assim, é assim. Aí, no começo, ela, sei lá, algumas vezes ela me via chorando, ela, é agora que eu te abraço?
Que bonitinho, desesperador, mas bonitinho.
Muito fofa, cara. Agora é aquela hora que eu te abraço. Sim, essa é a hora que você me abraça. Aí ela me abraça, tá, eu choro, lá, 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 calmo. Depois, ah, então, o que que você acha disso? O que que você acha que eu faço? Beleza, entendeu? Então, foi, nossa, essa do abraço foi muito engraçado. Tipo, é agora que eu abraço? Sim, isso é agora. Agora é aquela hora. Hoje ela não pergunta mais, hoje ela só abraça.
Ah, já entendeu.
E
E
eu também só
para todas
deixo ela no lugar dela.
as emoções, inclusive com pais e filhos, né? O filho chega com uma questão lá, o pai, não, já vou falar, vou resolver, não sei o quê. Não, se você resolve no lugar dele, ele não vai aprender a resolver, ele não vai nem conseguir elaborar o que que realmente ele precisa para cuidar. Então, só não atropela.
Também então, a mesma coisa que eu venho aprendendo em terapia, acompanhando muitos perfis de psicologia, psicanálise, lendo sobre isso também, para começar a entender a inteligência emocional um pouco também. Não é uma coisa que só na relação, isso é em tudo. Então, a questão do ouvir, né? Do só. É, você quer me falar alguma coisa? Você está sentindo o quê? Você quer falar sobre isso? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Sabe? Essas.
E tirar a perspectiva do fui eu que te fiz ficar
É,
triste.
isso
Então,
eu tenho um pouco de dificuldade
isso é
ainda, Lu.
importante. Tem dificuldade ainda?
Tenho.
Isso é meio se colocar muito no centro da vida do outro, né? Se o outro está triste, a culpa tem que ser tua, não pode ser só da vida dele mesmo?
A Cissa briga comigo por causa disso.
A Cisa foi do
Porque.
seu lado.
É, perfeita, perfeita, muito sábia. Ela fala, assim, poxa, eu tô sempre se vem trazendo pra você, não sei o quê. Daí agora eu também tô. Já aprendi com muita conversa, mas eu tenho esse complexo de que tudo é minha culpa, sabe? Tipo, fui eu que falei alguma coisa? Fui eu que fiz alguma coisa? Você não gostou disso aqui? Isso aqui, você tá triste comigo? E é um desespero, tipo, né? Agora já tô melhor, agora eu já deixo.
É, porque nem ela tem só você na vida para cuidar e nem você é tão ruim assim que tudo a culpa é tua, né? Vamos calcular.
Exato. E também, e outra coisa, e aí eu também já aprendi a falar pra ela, falou assim, também foi o nosso combinado. De, então tá, então eu vou parar com isso, porque você tem toda a razão, mas quando for comigo, você vai falar? Estamos combinadas? Porque também não adianta você não querer que eu pergunte, mas também não me falar quando o problema for comigo. E querer que eu descubra, que também é outro lado. Porque ela é uma pessoa que fala menos, eu falo mais. Então também querer que eu tenha bola de cristal, porque teve, já aconteceu também, tá? Vou me defender. Já aconteceu de ser comigo e ela ficar triste porque eu não adivinhei. Então, aí a gente teve que entrar nesse combinado. Então, tá, olha, não vou ficar me colocando no centro, você tem toda a razão, isso é péssimo. Mas, quando for, você promete que vai olhar para mim e me falar: foi isso que você fez que eu não gostei?
O que é o construir no desafio, né? Para não virar joguinho de vingança, de reclamação, né? Senão tudo vai para.
É, não virar mágoa, não virar ranço, não virar vingança. É isso, vingança, nossa, é muito fácil virar vingança nos casais, né? Tipo, se você não cuida. Muito. Ah, você me fez isso? Beleza, você vai ver. Então, a gente tem realmente pessoas. Isso que vocês veem na internet é verdade. A gente tem sim uma relação muito tranquila. Mas que fique claro que nem sempre foi assim, que tem exigido, demandado muita disposição das duas. E as duas estão se colocando dispostas e em nome desse relacionamento que a gente acredita muito, que a gente vê muito crescimento individual. E, né, em casal, então também trabalhamos em terapia os eus e o nós, então é algo que também a gente fala em terapia, então que são três pessoas no relacionamento, né? Existe a Mariana, a Maria Cecília e a Mariana e a Maria Cecília. Tipo, o que é cuidar do casal, o que é cuidar do individual, tudo isso também demanda bastante reflexão, energia e conversa, mas é real, assim, a gente, putz, eu amo muito ela e ela, nossa, uma das melhores coisas que tem na minha vida hoje. Essa parceira de vida maravilhosa, sim. Amo demais.
E
Ela é uma
ó, a gente
princesa.
está aqui o tempo todo. Ainda não falamos da psiquiatria e da terapia, mas a gente está o tempo todo falando de saúde mental, porque construir a vida envolve se observar no processo. E daí eu queria que você contasse essa admissão de um cuidado de saúde mental e o respeito com as oscilações, porque eu acho que isso também é tão importante, que as pessoas falam assim, ah, então, estou muito mal, o remédio tem que fazer efeito. Tá, mas e como é que você anda com esse efeito? Como que você cuida das percepções no meio do caminho? Porque o remédio não vai te calar, no máximo ele vai te dar um respiro, né? E com profissionais acertados, senão também pode continuar uma lambança.
Ah, pode até piorar a lambança, né? Cara, isso são muitas camadas. Porque é, essa parte. Nossa, tem muitas, muitas, muitas camadas. Começando, tentando fazer a cronologia. Eu comecei a entrar em cuidado. Entrei com remédio, cuidado psiquiátrico, em janeiro do ano passado, de 2023. Sempre fui uma pessoa ansiosa. Isso eu identifico hoje. A minha família inteira é ansiosa. Meu pai ansioso, minha mãe ansiosa, minha irmã ansiosa, todo mundo ansioso. Então, o psiquiatra já me deu essa letra que, olha, não tem pra onde você correr. A sua família é ansiosa, tipo... E você foi criada nesse também, além da genética, você foi criada nesse ambiente de ansiedade. Então, o que você conhece... E é brasileira! E quando você põe essa camada também... Cara, eu até vou citar uma frase do RuPaul. Pra quem não conhece, RuPaul é o apresentador do RuPaul's Drag Race. É uma drag queen que teve a sua fama nos anos 80, 90, principalmente estourou nos anos 2000 com o RuPaul's Drag Race, que deve estar, sei lá, na 18ª temporada, já tem no mundo inteiro. O RuPaul é uma pessoa que eu escuto muitas coisas que ele fala, e porque ele tem um estudo sobre autoconhecimento, espiritualidade muito grande. E eu gosto muito das coisas que ele fala, acho muito sábias. E uma coisa que ele falou, numa entrevista recente que eu vi, ele é assim... ele falou assim, os jovens hoje, né, a gente vê que eles estão tendo muita ansiedade, síndrome do pânico, né, depressão, assim, os jovens estão muito balançados, assim, mentalmente. Aí ele falou, mas isso é a coisa esperada, se sentir no mundo que a gente está vivendo hoje. Ele falou, se você não está sentindo alguma dessas coisas, tem alguma coisa errada, porque o mundo está realmente com muitas camadas ruins, muita densidade, muita coisa, muita guerra, muita maldade, muito problema social, problema climático. Sentir, estar desequilibrado mentalmente é o esperado, porque a gente está bombardeado de notícias ruins todos os dias. Se você tem o mínimo de consciência do mundo,
não, aí é, falou,
mas não é pra você estar feliz e saltitante. Mas é nosso papel criar, ele fala, create joy no nosso dia a dia. Criar o prazer, criar os momentos de fantasia, os momentos de alegria, os momentos, as fontes de prazer fora do trabalho, fora da responsabilidade social, de papéis e tal. Então, ele fala, eu gosto de cor, música e dançar. Então, dentro do meu dia a dia, eu crio oportunidades onde eu danço, onde eu escrevo música, onde eu crio cores, onde eu compro roupas coloridas. Ele é uma drag queen, afinal, então ele pôs isso numa lente de aumento. Mas achei tão interessante isso sobre... Cara, o mundo... É isso que você falou, a gente está no Brasil de 2024 com o mundo pegando fogo. As diferenças sociais se agravando cada vez mais. Cara, se você tem o mínimo de noção de onde você está, é para estar preocupado, sim.
E só nem que... olhar para isso e falar assim, diante de todos os problemas do mundo, o meu é menor, eu vou suportar. Não, é todos os problemas do mundo e o seu.
O meu, exatamente. Então, acho que agora eu já passei por várias fases do tratamento psiquiátrico. A primeira foi de muita dificuldade de aceitar, mas também foi uma escolha de parar com o sofrimento, porque eu tive crises muito fortes de pânico e ansiedade em dezembro de 2022. Foram crises, assim, assustadoras mesmo, de achar que eu ia morrer, aquela coisa toda que quem já viveu sabe. E depois dessas crises foi que a decisão foi tomada, então acabou achar que isso é normal viver desse jeito. Porque foi o pico, né? E aí eu fui pro psiquiatra. Primeira fase foi o psiquiatra, já saí do psiquiatra com receita de medicação, uma coisa que eu não esperava, porque ainda na minha cabeça... Eu tava sem terapia essa época. O psiquiatra só ia falar assim, não, aconteceu isso porque você não tá fazendo terapia, fica tranquila, volta pra terapia que nada vai acontecer. E em vez disso, ele saiu com duas receitas já de remédio controlado. E também a indicação de terapia, né? Obviamente era e eu já tinha até marcado a terapia pra voltar em janeiro. Também é importante dizer, marquei com várias conversas com várias terapeutas, tá? Para as pessoas não acharem que a primeira que você acha é necessariamente a sua. Também demanda, viu, gente? Não vai cair no colo. Também demanda um estudo, também demanda uma dedicação lá para você achar a sua pessoa, enfim.
Se vocês confiam, né?
Que você se sente à vontade, não se sente julgado. Tudo isso tem que estar na mesa, na conta. Eu, por exemplo, tenho uma preferência por terapeutas mulheres. Logo, nunca procurei nem entrevistei terapeutas homens. Não quero. Tipo, eu quero terapeutas mulheres e acabou. Então, eu só converso com mulheres. E aí eu vou sentindo e tal. Então, eu já tinha aí umas 3 conversas com o terapeuta marcada, o psiquiatra me deu o remédio. Eu saí do psiquiatra pensando assim, não, ainda vou esperar um pouco. Acho que eu ainda não vou comprar o remédio, porque eu tô me sentindo melhor. As crises passaram, ficou lá em dezembro. Aí liguei pra Cissa. Ah, então, amor, você não sabe... Ele passou aqui tô chateada, ele passou dois remédios, mas eu tô pensando em esperar, que eu tô bem esses dias. Aí ela falou, você não volte pra casa sem comprar esses remédios que o psiquiatra te passou. Depois você vê o que você faz com isso, mas você não, eu quero que você passe na farmácia agora e pare de se boicotar, pare de ficar se julgando, vai na farmácia e compra esses remédios. Aí a gente conversa quando chegar em casa. E foi muito importante, tá vendo? Essa pessoa que me ama e que tá preocupada comigo, falar isso pra mim naquela hora.
O rede de apoio não é só passar a mão na cabeça, também é pontuar, ó, você tá fazendo um negocinho contra você mesma.
Exato, e ela falou, você tá passando mal há quanto tempo, eu tô te acompanhando, eu tô vendo, você tá sofrendo pra quê? Você foi no médico procurar ajuda, por que que você não vai aceitar essa ajuda? Aí eu, tá bom, você tem toda razão. E aí fui na farmácia, comprei e comecei a tomar. Primeiras fases foi negação total, até adaptar com o remédio, até adaptar a minha aceitação com o remédio. Aí na terapia, falamos sobre a aceitação da ajuda psiquiátrica, do remédio. Então foi um grande processo. Hoje eu já, né, já tô tomando remédio há um ano e... Foi em janeiro, então um ano e três meses. E é importante pontuar, nesse um ano e três meses já aumentei dose, diminui dose, aumentei dose de novo, aumentei mais ainda a dose agora, recentemente, e põe Rivotril, e tira Rivotril, e fica com sono, e tira um, e diminui gota, e aí fica com ansiedade. Então, assim, estou aprendendo, né, a partir da minha vivência, que essas oscilações acontecem, a vida acontece, e que se você quer melhorar, se você aceitar essa ajuda, e tá com um profissional que você confia. Ah, também teve isso, também troquei de profissional três vezes. E voltei pro primeiro, tá? Também acho que se as pessoas precisam saber isso, assim como as terapeutas, que falei com várias, escolhi uma, o psiquiatra eu fui em um, depois eu fui em, aí eu quis começar o tratamento com canabidiol, porque eu achei que era uma boa solução para substituir os remédios alopáticos. Fui atrás das psiquiatras com canabidiol, não me identifiquei, não bateu. Cheguei a importar remédio com THC e com CBD. Tomei. Fiquei mais ansiosa, porque o THC me deixou mais ansiosa. Não me adaptei ao canabidiol. Fiquei chateada e frustrada. Não queria aceitar isso de jeito nenhum. Cansei de ser cobaia, porque o canabidiol, querido ou não, está ainda em processo, né, gente? É uma coisa recente. Tem pessoas que se adaptam rápido, tem pessoas que não se adaptam, tem pessoas que se adaptam com pouca gota, muita gota, só com CBD, CBD, THC. Tem muitas variáveis ainda sendo colocadas. E eu cansei de ser cobaia. Eu, Mariana, no meu processo individual, cansei de sofrer até achar a dose. E aí, o que eu fiz? Corri de volta pro primeiro psiquiatra. E falei, oi, que é um homem. Foi o único que eu aceitei. É um homem, um senhor, que, sei lá, deve ter quase 70 anos, só que ele tratou a minha avó, tratou a minha mãe, tratou a minha irmã, tratou amigas minhas, e hoje ele é a pessoa que eu mais confio, que ele fala, eu vou, é lei, eu sigo, e tá dando super certo, e eu me sinto super segura com ele. Então isso é uma coisa muitíssimo importante também.
Quem vai tendo bastante tempo de clínica, vai sacando os modismos do mercado, sabe assim? Já quando eu comecei, todo mundo tinha depressão, depois todo mundo tinha TDAH, agora todo mundo tem TEA. Eu passou bipolar também. Então, assim, é muito importante encontrar profissionais de confiança e desligar um pouco da ideia da novidade, né? Porque, sim, os profissionais querem fazer sua carreira, eles querem ganhar seu dinheiro, também tem conta para pagar, nanana, e pode estar ainda não tão maduro para observar o caso a caso, porque a diferença da psicanálise para a psiquiatria não é só a possibilidade medical, não. É que a psicanálise, sendo artesanal, ela nunca vai deixar de ouvir caso a caso, demoradamente. Enquanto a psiquiatria, muitas vezes, numa velocidade farmacêutica da indústria mesmo, está fazendo propostas constantes sem ninguém questionar a promessa. Então, perfeito. Assim, pode ser que o canabidiol sirva, assim, para uma galera, mas é determinante que quem aplica, que quem condiciona o tratamento saiba o que está fazendo, como seria para o Rivotril ou para a aspirina, né?
É, tá perfeito.
Calcula, para não ficar, assim, entregando disso, e falar assim, essa aqui é a minha salvação, né? E sim, no meio do teu percurso tem um outro aspecto que te ajuda muito a elaborar essa ansiedade, que é a espiritualidade, né?
Ai, sim. Melhor coisa que fiz na minha vida nos últimos anos foi a espiritualidade. Nossa, como eu falei, eu sou um bandista hoje. Sempre tive conexão com a espiritualidade ou, sei lá, conceitos espiritualistas também, que eu acho que é mais abrangente de uma forma geral na minha vida, é por causa da minha mãe, que desde muito nova levou eu e minha irmã em homeopatia, em análise energética. Ela levou a gente em muitas terapias assim, holísticas. Ela ensinou muita gente sobre essas coisas, tá? Então, ela frequentava muito o espaço do Luiz Gasparetto. Então, também tinha essa, ela tinha esse, fazia o desenvolvimento dela, no caminho dela. E também a gente, então a gente cresceu ouvindo muito isso, eu e minha irmã. Então, sempre teve uma proximidade com essas questões energéticas, espirituais. Não com a religião em si. A gente estudou em escola católica a vida inteira. Dentro da minha escola tinha uma capela enorme. E a gente tinha missa de Páscoa, missa dos pais, missa de ação de graças, tal. Eu cantava no coral, eu fazia parte lá ficava lá no altar, sei lá, levava as coisinhas lá pro altar. Sempre era escolhida lá para levar as frutas, sei lá. A gente ensaiava, tinha aula de religião. Então, enfim, tive essa ligação com a religião, essa ligação meio compulsória, né? Mas nunca me conectei assim com a religião católica. Sempre, nossa, eu ia para as missas, ficava brincando, falando, rindo. As professoras ficavam puta comigo porque eu não levava a sério.
Não faz sentido.
Aquela linguagem não fazia nenhum sentido para mim. É tipo, o quê, gente? E aí, quando você comecei a estudar história, principalmente, e fiquei mais velha, aí sim que a coisa. Eu falei, nossa, isso aí, gente, tchau. E na minha família, né, o meu núcleo familiar pequeno, que é eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, aí ninguém, eles também não foram de frequentar a igreja, então, igreja católica, né? Então, assim, tinha esse conhecimento de uma sociedade cristã, porque a gente vive numa sociedade cristã, né? Graças a Deus, Ave Maria, ai meu Deus, como que eu vou fazer? Então, a gente foi criada aí, mas nunca fomos pressionadas a nada, a acreditar em nada, e nem aí em lugar nenhum, sempre foi muito livre. E eu sempre gostei dessa parte mais mística, espiritual, sempre gostei de astrologia, de reiki, de numerologia, o ocultismo, esse assunto do oculto, essa coisa que ninguém explica, eu adoro, eu amo me jogar nessas coisas. E conheci um pouco do budismo, fui em um templo budista conhecer. Uma vez eu fui num casamento budista, ver a cerimônia. Fui em alguns lugares kardecistas, né? Do espiritismo kardecista. Fui em alguns centros kardecistas tomar passe, tal. Por conta, estudando. E por causa da Cissa, que é umbandista há 15 anos, comecei a frequentar o terreiro lá, o centro que ela frequenta há 15 anos, para tomar passe, conhecer mais da religião. Sempre tive muita curiosidade enquanto, sei lá, enquanto ritual, assim, curiosidade mais ritualística, assim, como que é, por que essa música, como que essa pessoa se sente, o que que acontece na incorporação, mais nesse sentido, assim, né? Então eu ia lá e ficava muito de olho ali em pé, assim, olhando tudo, vendo todos os símbolos, tentando entender tudo tal. E desde a primeira vez que eu fui chamada para trabalhar, falando que eu tinha essa questão da intuição, da espiritualidade muito forte, blá blá blá. E eu ficava muito resistente, mas aí chegou, depois de 3 anos com a Cissa e 3 anos ali frequentando, me deu essa vontade de, pelo menos, entrar para aprender, sabe? Estudar sobre, porque, querendo ou não, por minha conta, eu sei que eu não faço. Eu já me conheço o suficiente para saber disso, sim. Tendo um lugar para ir, para aprender, para mim faz mais sentido. Então, um lugar estruturado, um lugar que tem uma pessoa que é o dirigente, que tira minhas dúvidas, que me indica livros, que a gente vai ver vídeo. Então, isso para mim fez sentido. Eu falei, não, então eu vou entrar. Mas também já aprendi a colocar as minhas condições, que no começo era, eu conversei com a dirigente da casa e falei, olha, eu não tenho a mesma disciplina que a Cissa vai todo sábado direitinho. Talvez eu venha a cada 15, talvez eu, né? Não sei se eu vou ter essa dedicação de todo dia, todo sábado estar tá aqui, porque nosso terreiro é em Poá, né? Que fica a 1 hora de São Paulo. Então exige ali uma dedicação. Nosso sábado é dedicado ao terreiro. Só que depois que eu entrei, eu não quero faltar de jeito nenhum.
Porque acho que tem a ver com esse laço, né?
Tem a
Aprende a
ver
ser
com.
um laço que vai dando sentido, que vai acolhendo.
Exato, que tá, muito interessante, porque eu ainda, não é que eu me questione, mas eu tenho a consciência de que a religião tem um papel de, converso muito com o Gui sobre isso também, de dar sentido ao caos que é viver. Então, eu sei que pode ser que nada disso seja verdade. Eu tenho essa consciência, mas eu escolho acreditar porque me faz bem. Então, se alguém fala, não, nada disso existe, Nossa, é uma viagem, tudo é um grande acaso, uma coincidência. Eu não vou debater. Eu falo, tá, tudo bem.
O Freud disse isso, né? Que ele coloca Deus e não todas as religiões, mas ele fala: não tem como você tirar Deus da vida de alguém que não tem nada melhor para você colocar. Você
É
mesmo
exato.
precisa de Deus para suportar e
O desamparo.
sentir, exato, sentir pertencente a algum lugar. Por que você vai arrancar isso? Qual é o teu nível de crueldade para criticar essa necessidade? Você pode não precisar, mas isso não quer dizer que você possa interferir no outro. Inclusive na variedade de religiões. Então, assim,
Exato.
dane-se se a pessoa é feliz sendo budista ou católica,
Evangélica, católica,
evangélica ou
macumbeira.
bandista. Ela achou um lugar para ela poder existir. E quem tem um mínimo de reflexão sobre isso consegue, inclusive, perceber se não está bem naquele lugar que veio da família, que está obrigado a ficar. Quando começa a se incomodar, pensa assim: você só tem uma vida e o mundo tem milhões de anos, as religiões são bem antigas. Você vai se escolher ou você vai escolher a doutrina ou sei lá o quê de galera que você não, né?
Não faz sentido.
Talvez você não esteja sendo acolhido o suficiente, né?
É, e para mim, assim, eu tenho pensado muito, e é um tema que eu acho que quero desenvolver com mais profundidade, que é qual a graça da vida ser um pouco de mágica, sabe? Para mim, isso tá, tô falando da Mariana. É o que eu acredito. Eu tava conversando com a Cici sobre isso, e eu até dei um exemplo, assim, da última vez, um mês passado, entrou uma mariposa no meu quarto. Enorme.
Eu ouvi.
Eu mostrei nos stories, enorme, até um Reels sobre isso, né? Coloquei no Reels. Cara, eu posso, tá tudo bem, eu sei que é só uma mariposa no calor, na cidade grande, entrando num lugar escuro e tal. Mas sim, eu posso ver alguma magia nisso que me dê um conforto, que alegre meu coração, que seja um sinal de transformação, que seja um sinal de sorte. Por que não? Eu não tô
Olha,
fazendo mal pra
Maria.
ninguém.
Eu já tive uma mariposa que quase me levou para outro planeta, porque ela bateu no controle do portão da garagem às 2 da manhã.
Meu Deus do
Imagina
céu.
você dormindinho ali no silêncio
Nossa,
da
eu ia
manhã.
querer. Nossa, meu coração.
O corpinho assim já não estava mais conectado com nada.
A alma foi e o corpo
Até eu
ficou.
entender que era só a mariposa, foi bom saber que era só a mariposa e nem nenhuma
Então.
magia.
É, também, mas entendeu? Tá tudo bem, o seu caso individual. Na hora que eu acordei com o barulho de asa de mariposa, fiquei puta, óbvio. Falei, mano, que caralho, por onde essa mariposa. Desculpa, depois você põe o pi no
Imagina,
palavrão.
a gente fala,
Que
não,
essa
posso falar.
mariposa foi entrar às 2 horas da manhã no meu quarto? Mas que saco, tipo, um bagulho gigantesco. A gente ficou morrendo de medo, acordei assim, assustada. É claro que, sei lá, eu sei que essa é uma mariposa que vai, filha da puta, tanto quarto pra entrar, podia ter ficado na sala, entendeu? Por que que veio parar no meu quarto? Mas assim, se depois a coisa acalmou, se eu posso depois refletir sobre isso, buscar um livro na internet, o que significa a mariposa, sei lá, a vida, a transformação. Poxa, legal. Quer dizer que eu vou viver minha vida a partir desse dogma que agora eu vou seguir a religião da mariposa? Não, cacete, eu só achei legal e meu coração ficou feliz. Então agora eu vou ser feliz no meu próximo dia, porque eu acho que eu vou ter sorte. Tá, tá
Ah, eu sou muito
bom.
feliz quando eu encontro borboletas amarelas,
Que
porque na
é
faculdade,
isso?
onde eu esperava carona, porque eu era ferrada na vida, onde eu esperava carona, se passasse uma borboleta amarela, não dava 3 segundinhos aparecia alguém. Sou grata às borboletas amarelas. Ai de
Ótimo!
quem questionar.
Coincidência? Talvez, mas e daí? Te faz feliz?
Faz.
Sabe?
Hoje eu não preciso de carona, mas eu ainda gosto de cruzar com borboletas amarelas.
Eu até falei disso com a minha terapeuta, minha psicóloga. Eu falei pra, porque aí é óbvio que eu trago muito para terapia a religião, né, a Umbanda, tipo, as experiências que eu tenho tido lá estão sim coincidindo muito com o processo terapêutico. Por exemplo, eu tô dando cursos lá, palestras e cursos dentro do terreiro para os médiuns. E sabe, eu não pedi por isso, mas eu estou trabalhando justamente o meu lado comunicadora, palestrante e tal. Por algum motivo, a dirigente viu esse potencial e me colocou para dar curso. Então, ou seja, além de tudo, eu estou treinando um negócio que eu gosto, falando sobre um assunto que eu amo, que é essa coisa mística, nesse espaço. É claro que eu levo muito isso para terapia, como experiências que, né, que também me afetam. E aí teve uma vez que eu falei para ela assim, que eu tenho muito medo de ser julgada, porque a minha terapeuta, ela é perfeita, muito boa. Não perfeita, mas ela é muito boa. Ela é muito neutra, realmente. Ela não. Eu não sei nada sobre ela. Tipo, não sei a religião, não sei se ela tem alguma, não sei nada. Então, eu fico com medo de ser julgada e eu fico falando pra ela, tipo, ah, não sei se você acredita. Ah, eu sei que pode parecer ridículo. Ah, eu sei que é só uma coincidência. E ela, foi, nossa, ela foi muito legal, assim, ela foi muito cuidadosa, muito acolhedora nesse sentido de, ela falou assim, Mari, não precisa fazer sentido para mim, tá tudo bem, eu não tô te julgando, a gente tá aqui para descobrir o que você gosta, para descobrir quem é você, se a religião, se essa religião te faz tão bem, se isso tá abrindo tantas coisas da sua vida, se tá expandindo tanto você, o seu eu, se é uma fonte de tanto prazer para você, quem sou eu para falar, que importa? Então, não precisa fazer sentido para mim, não se preocupe, eu tenho zero julgamento. Então, ela sempre me pergunta as coisas. É tão gostoso, sabe? Que ela fala, ah, você sabe o que é pombagira? Aí ela fala, não sei, me explica. E a partir disso, né, eu entendo que é a partir disso que ela vai me analisar. A partir de quais palavras eu uso, qual é a simbologia da pombagira para mim, como eu me relaciono com ela, quais as emoções estão envolvidas com essa relação. E é a
Porque a
partir
vida
disso.
da Marigê é diferente do cara que vai na igreja evangélica, né?
Exato.
Não tem como ela saber antes, ela tem que ouvir. Aliás, se vocês tiverem algum profissional que não sabe ouvir, que já sabe antes de você contar, põe uma pulga aí antes de ir embora.
Desconfie. Sim, mas tem sido muito especial nesse sentido de mais. Tá sendo mais uma área da minha vida que tá me permitindo descobrir mais sobre mim. Tipo, mais sobre quem eu sou, estudar assuntos do meu interesse. Então, ela está ocupando esse lugar de sabedoria, de centramento, de disciplina, de olhar para mim, de contato com o meu eu. Então, ela está ocupando esse lugar que tem sido extremamente importante para esse fortalecimento, assim, dos meus desejos, dos meus sonhos, da minha capacidade, da minha personalidade, da minha autossegurança, da minha autoconfiança. Então, eu realmente sou apaixonada pela Umbanda e acho que ela me conquistou muito por ser uma religião que, de acordo pelo menos com que a minha casa segue, cada casa segue um jeito diferente, mas de ter liberdade de questionamento, sabe? Acho que a Umbanda é uma religião que não tem um dogma escrito num livro, né? Até tentaram fazer, tem um livro que chama Umbanda Sagrada, que algumas pessoas seguem, mas né, por essência, a Umbanda é algo que acontece e você vive o que está acontecendo ali. Não existe uma regra, tanto que a nossa mãe de santo, né, Dona Rita, sempre fala. Eu não sei o que vai acontecer no trabalho. Pode ser que eu coloque lá que o tema lá, né, da gira vai ser marinheiros, as entidades que vão trabalhar, e já aconteceu de ter vezes que ela, no começo, ela fala, não vai ser caboclos. Então ela fala, eu não sei, não existe uma regra, entendeu? As coisas vão acontecendo e a gente vai construindo em cima do que está acontecendo e pode questionar tudo. Sabe? E você debate as coisas. Então, eu posso perguntar para ela: olha, mas não entendi isso aqui, para mim não fez sentido. Por que que você falou isso e aconteceu aquilo? Não, para mim não fez sentido. E aí a gente troca. E aí, então, ó, vê esse vídeo, lê esse livro, vamos conversar. Você tá entendendo? Vive um pouco mais, espera um pouco mais que isso vai amadurecer para você. Você vai sentir, você vai descobrir as coisas, não precisa ter pressa. Mas o fato de não ter um livrinho de regras. Cara, isso pra mim acho que foi o que me deu o match com a minha personalidade, sabe? Tipo, tá, eu posso aprender vivendo e eu posso questionar, né? Nada é imposto. Então, e é isso. Lá tem gay, sapatão, bissexual, PCD. Tipo, é uma religião que também, na minha visão, é muito receptiva à diversidade, assim, né? É mais do que as outras, de acordo com a minha experiência. Ela é um ambiente menos opressor do que outras religiões estruturadas, né? Outros espaços. Então. Isso tudo acho que deu esse clique com a personalidade da Marigê, que pode não servir para outras pessoas.
A gente está caminhando para o final, mas tem algo que você fala assim, isso aqui era muito importante de trazer.
Ai, Lu, acho que você conduziu tão bem. Acho que sinto que eu falei tudo que eu gostaria de deixar de mensagem para as pessoas, assim. Tudo que eu gostaria de deixar para as pessoas desse modo de ver a vida, assim, de ver a mágica. Ver a parte social e política e se olhar e fazer essa autoinvestigação, acho que a gente cobriu bem tudo isso. Achei que você conduziu de uma forma muito maravilhosa, muito carinhosa. Eu tô me sentindo assim. Eu vou ter que levar pra terapia, eu acho. Porque eu me senti olhada. Porque parece que eu nunca tinha conversado com alguém que acho que olhou para mim nesses anos todos. Oh, tô ficando emocionada. Dando tanta importância, sabe? Tipo, me surpreendeu demais, assim, você saber falar todas as fases que eu passei só pelo que eu mostro na internet. Assim, isso para mim tá sendo algo muito especial, muito diferente, muito novo. E assim, eu tô muito agradecida, porque eu falei, cara, como uma pessoa que a gente só se conhece pela internet, conheceu, a gente se viu uma vez, né, acho, presencialmente, né?
Mas foi uma conversa tão
Foi
importante.
incrível. Para mim também, eu nunca esqueço daquele momento, da nossa conversa ali. É, como essa pessoa que chegou para mim através da Rita Von Hunt ficou, né? Porque também existe muita autossabotagem da minha parte, de tipo, ah, as pessoas só me seguem por causa da Rita. Então, é isso, assim, alguém que chegou pela Rita, mas escolheu ficar porque eu tinha algo a oferecer. Ela não só ficou, como reparou e repara em todas as fases que eu passei nesses períodos de internet e teve a disposição de. Achou importante o suficiente para querer conversar comigo sobre isso, sabe? Isso, então, assim, quase que uma terapia. É, desculpa aí, ouvintes, chorar no anterior
Gente, vocês
podcast,
não sabem
mas.
a minha alegria de ter feito esse choro.
Foi muito, nossa, extremamente especial para mim, que eu acho que nem eu tinha olhado para minha jornada em retrospecto assim com tanto carinho, sabe? E acho que assim, vontade de te dar um abraço e sinta-se abraçada e muito agradecida pelo seu amor, assim, pelo seu acolhimento e atenção comigo, assim, um ser que achava que, sei lá, ninguém tava olhando para mim desse jeito. Então, te agradeço demais, acho que nem tenho mais o que falar, assim, foi uma jornada de olhar para minha história e para minha própria jornada de um jeito completamente novo. E foi muito especial para mim.
Maria, eu agradeço muito, não só por a disponibilidade de estar aqui, assim, mas eu agradeço por cada momento que eu pude te assistir e por aquele momento que a gente pôde conversar, que foi um norte muito importante para mim, de poder fa fazer isso, né? A vida vai te ofertando coisas e se você aceita sem calcular o que que você pode tirar disso, vai ficar pesado. Mas se você aceita e faz daquilo alguma coisa que te movimente para onde você quer ir, eu presto atenção.
Sim.
E acho que quando você vai contando aqui para gente, você vai afirmando esse lugar de quanto que saber com quem faz laços. E você começou falando, eu não gosto de ser determinista, mas saber com quem faz laços é
É
determinante,
verdade.
né? Então não está dado, tem que ser construído e é preciso movimento, né? E você, como eu disse antes da gente começar, é isso. Você não vem na categoria dos PCs, dos profissionais que eu costumo entrevistar. Por quê? Acho que as pessoas precisam saber que elas sendo reais, elas são muito valiosas. E você é
Sim.
muito valiosa.
As pessoas são muito legais, eu quero que as pessoas saibam disso também, assim, talvez eu esteja aprendendo a olhar para mim com esse olhar, mas eu já olho muito para os outros, assim, e é esse, acho que esse recado final que eu podia deixar para as pessoas é saibam quanto vocês são legais, tipo, e pessoas interessantes e pessoas valiosas. Eu adoro conversar com as pessoas assim, até me zoa porque eu converso com o caixa do supermercado, com o cara da farmácia, eu amo. E eu acho de verdade, todo meu coração, acho as pessoas muito interessantes. Então, saibam que todos vocês que estão ouvindo a gente são muito interessantes, são pessoas muito legais, muito ricas, muito valiosas. E espero que vocês, assim como eu estou me sentindo agora, tenham pessoas em volta de vocês que façam vocês se sentirem assim, do jeito que eu estou me sentindo agora, assim, tão especiais e valiosas.
Ai, que lindo! Bom, então a gente se despede por aqui. Lembrando que quem chegou pela primeira vez através da Mari, acompanhe o podcast todo, tem 5 temporadas, eu sou teimosa.
Maravilhosa.
E são sempre assuntos curtos, porque eu sei que todo mundo está ocupado, mas como disse um grande amigo meu, é isso. Ele vai abrindo uma janelinha para você decidir se quer ver dentro. Então, convidados, com os foninhos ligados e os corações abertos.
É
Eu
isso.
espero vocês no próximo episódio. Boa semana!